Professor, como se imagina aquilo que poderá compor o Enem? Como que o Enem funciona a ponto de escolher temas que sejam plausíveis para a redação, por exemplo?
Tá, então, para o Exame Nacional do Ensino Médio, tá, a redação ela tem um peso bastante grande, tá, e ela vem, a gente não, é muito difícil a gente conseguir acertar a temática que vai ser cobrada. Entretanto, a gente tem um histórico das edições do Enem e temos um padrão de aplicação dessa redação. A redação, então, a gente vamos partir daquilo que a gente já sabe que ajuda, então, os estudantes a melhor se prepararem para elaborarem uma boa redação e tentar atingir a nota máxima, tá? A primeira coisa, tá? É um texto que tem que ter pelo menos 7 linhas e o máximo de 30 linhas no gênero dissertativo-argumentativo. Então, os estudantes devem se preparar para elaborar um texto desse formato, dissertativo-argumentativo, tá? Características, tá? Das últimas edições, como é que ela tem sido cobrado? Sempre, tá? O Enem tem trazido aí uma temática que discute, tá? Dialoga, situações, problemas do cotidiano brasileiro. Então, esse é um aspecto bastante importante, né? Situações, problemas do cotidiano brasileiro. Para isso, o aluno precisa apresentar o seu ponto de vista, tá? A sua opinião. E o Exame Nacional do Ensino Médio exige, então, também desses estudantes que eles apresentem, além da sua própria opinião, do seu ponto de vista, que eles apresentem uma proposta de intervenção. Ou seja, vem uma temática de um problema social, de um problema, de uma situação, problema cotidiana no universo nacional. O aluno tem que elaborar um texto discorrendo sobre essa situação, tá? E apresentar uma proposta de intervenção. E a maior característica para essa redação do Enem é que essa proposta de intervenção ela deve estar alinhada e respeitando os direitos humanos e oferecendo uma solução de fato real para o problema apontado ao longo do texto, tá bom? Então essa é a grande característica da redação do Enem.
Perfeito. Bom, uma vez isto posto, né, que são estratégias, que são ideias de como escrever a redação, muitas vezes para poder ter essa clareza, formar uma opinião e quem sabe até apresentar uma possível hipótese de solução para um problema apresentado como tema, professor, a gente precisa conhecer, dominar. E obviamente se faz aqui uma imersão dos temas mais recorrentes na atualidade que poderiam estar ali até para que, se não for o tema principal, eles possam compor, quem sabe, um rol de argumentos nessa dissertação que pode estar correlacionada. Como se imagina, né, levando em consideração a história recente, o que pode ser tema, quais os possíveis temas?
Tá, então vamos lá, né? Então, é importante para esse estudante que está se preparando para o Enem considerar que, a despeito dele não saber exatamente qual vai ser a temática que vai aparecer no dia do exame, ele tem que desenvolver determinadas competências, determinadas habilidades, e quanto mais ele praticar o exercício da escrita, melhor preparado ele estará. Falando especificamente aí, então, de temáticas que podem eventualmente ser contempladas, tá? Fica a nossa sugestão para que o estudante possa fazer esse treino, esse exercício de prática, discorrendo sobre algumas temáticas que eventualmente podem aparecer no Enem, tá? Então, a gente pode pensar aí, uma das situações que pode vir a ser a temática da redação pode estar relacionada, por exemplo, ao ensino à distância e à evasão escolar, por exemplo. Tá? Então, a gente tem aí um histórico de 2020, 2021, são dois anos pandêmicos que forçaram os estudantes, forçaram as escolas a um ensino remoto, tá? A um ensino à distância, cada vez mais com a vacinação atingindo uma maior parcela da população, a gente está voltando ao presencial, mas o modelo híbrido, ele continua vigorando, tá? E provavelmente ele seja a grande forma de nós trabalharmos educação nos próximos anos, esse modelo híbrido entre remoto e presencial. Então, discorrer sobre essa questão do ensino à distância, das problemáticas que envolve, das dificuldades que eventualmente parcela significativa da população brasileira acaba tendo em relação às condições técnicas e tecnológicas, a falta de acesso a essas condições, pode ser um bom caminho aí para essa prática, para o aluno, para a aluna desenvolver a argumentação. Eu gosto de falar sempre para os alunos em sala de aula que o mais importante para a redação, é, além de, né, não é exatamente querer saber a temática que vai ser cobrada com antecedência, mas desenvolver a prática de escrita e ampliar o repertório cultural. Então, quanto mais leituras relacionadas a essa temática do ensino à distância, da evasão escolar, o aluno ou aluna fizerem, quanto mais leitura, quanto mais informação eles tiverem com um contato, eles conseguem melhor argumentar, melhor propor uma intervenção, uma solução para esse problema. Então, aí fica uma aposta, tá? É, discorrer sobre ensino à distância, evasão escolar. É, a gente também considera aí que outra temática que eventualmente pode ser cobrada no Enem é a questão da superexposição aos meios digitais, tá? Essa é uma situação bastante corriqueira, ela afeta a população de maneira bastante ampla. A gente já sabe, por dados aí internacionais, que nós brasileiros somos uma das populações mundiais e mais tempo fica online nas redes sociais. Então essa superexposição aos meios digitais pode também ser uma outra temática. Então discorrer, elaborar, pensar, pesquisar esse tema e ter elementos para construir uma argumentação muito bem embasada pode ser um caminho legal por esses estudantes. E eu também acho que destacaria aí uma outra situação que pode vir a ser, tá? É, há 2 anos a gente teve uma temática que conversou de maneira muito próxima com isso, que foi a questão da democratização do acesso ao cinema no país, tá? É, eu hoje, como professor de história, acompanhando bastante o que a gente tem visto aí na sociedade, a democratização do acesso aos museus pode também ser uma proposta aí de redação para o Enem, tá? Principalmente se a gente considerar que os museus passaram aí desde 2020, do início da pandemia até hoje, a maior parte dos museus ficaram, né, esse período quase todo fechados, desenvolveram formas alternativas de compartilharem os seus acervos com a população, então visitas virtuais, por exemplo, e isso permite que uma parcela maior da população tenha acesso a esses acervos museais, tá? E por fim, acho que uma outra temática interessante para o aluno se preparar aí é discutir a crise hídrica, tá? A crise hídrica, ela está diretamente associada à crise energética no nosso país, é uma situação real, é uma situação que ela está na pauta de discussões hoje, mas ela não é tão recente assim. Então também é uma questão que a gente sempre alerta os alunos, que muitas vezes problemas sociais muito recentes, muito próximos à edição do Enem, dificilmente vão ser cobrados nessa edição do Enem, pois normalmente, né, o banco de questões do Enem, ele já está elaborado, as questões já estão preparadas há muito mais tempo, então qualquer problema social aí de 3, 4 meses antes do Enem, dificilmente ele vai aparecer na prova do ano. Ele pode aparecer em edições futuras. Mas a crise hídrica, a crise energética é um problema social que já se arrasta há alguns anos. Então, é também aí uma possibilidade de ser cobrado no Enem. Então, acho que aí eu trouxe aí pelo menos umas 5 temáticas que podem auxiliar o aluno a melhor se preparar.
Perfeito. Professor Norton, qual a sua média de acerto aí nos temas das redações nos últimos tempos?
A gente aqui no nosso trabalho aqui com as nossas escolas parceiras, tá? A gente desenvolve um trabalho muito legal, que é um projeto denominado de Prepara Enem. Então a gente vai acompanhando as escolas ao longo do ano, vai fazendo aulões, faz uma revisão aí agora, né, nessa reta final aí, nós temos um pouco mais de 30 dias antes da primeira etapa do Enem. A gente faz, além dos aulões, um intensivo de revisão com os temas mais recorrentes. A gente seleciona temáticas de conteúdos por todos os componentes curriculares, as disciplinas, e a gente então trabalha os temas mais recorrentes, a gente chama, né, os top 5 aí das últimas provas do Enem, e a gente tem acertado, tá? A gente obviamente acaba trazendo uma possibilidade bastante ampla, mas nas últimas 3 edições do Enem, durante essas ações que nós realizamos com os nossos alunos das nossas escolas conveniadas, nós conseguimos, nas nossas proposições, apresentar aí como aposta os temas das últimas 3 redações do Enem. Então a gente acertou o de 2018, 2019 e 2020. Claro que a gente aí apresenta a possibilidade de mais de uma dezena de temas, tá? Mas nessa mais de uma dezena de temas, se o aluno aí praticar, exercitar, realizar umas 10, 12 redações, muito provavelmente ele estará desenvolvendo alguma redação que tem relação direta com a temática que pode vir a ser cobrada.
Perfeito. Professor, uma outra questão importante é, o senhor já deu dicas bem pontuais, né? Que, por exemplo, os temas da redação do Enem, eles são bem fechados, eles estão dentro de um conceito mais macro, mas eles acabam ficando focados, como, por exemplo, acesso a museu, né? Uma coisa bastante específica, né? Então, a minha pergunta é nesse sentido, o que o senhor sugere que os alunos que estejam aí às vésperas de fazer o Enem, eles possam consumir para se preparar mais com assuntos que sejam contextos atuais? É ler jornal? Assistir noticiário, é ver filme, é ver série. O que, que o senhor indica, assim, como, digamos assim, insumo para essa argumentação?
O repertório cultural do estudante, ele é fundamental para ele possibilitar a esses estudantes o desenvolvimento de argumentos mais amplos e mais fundamentados, tá? Então, quando os corretores analisam as redações, tá? Eles vão analisar principalmente ali, tá? Aspectos da competência, se foi ou não foi contemplada pelo aluno. Então, primeira coisa ali, o aluno tem que ter um domínio da escrita formal, da língua portuguesa. Então, o exercício, tá, de prática, ele é fundamental nesse sentido, uma vez que principalmente nas redes sociais, nas comunicações aí de aplicativos de comunicação, a gente tende cada vez mais a ir modificando a estrutura das palavras, a simplificar, a abreviar, e isso não pode aparecer na redação, tá? Então, isso aí é uma atenção que o aluno tem que ter. A compreensão em respeito ao tema proposto é outra atenção que o aluno tem que ter. E daí, nesse sentido, respondendo especificamente o seu questionamento, quanto mais o aluno, acessarem sites de notícias, lerem jornais, lerem revistas, você comentou ali, né, as plataformas de streaming, hoje tem aí várias séries documentais com episódios extremamente curtos, de 10, 15, 20 minutos, que podem auxiliar esse aluno a realmente ampliar o seu repertório cultural. E isso é muito importante. Então, leitura de sites bons, confiáveis, jornais, revistas e essas séries de documentais, elas realmente auxiliarão o aluno a ampliar o seu repertório.
Perfeito. Professor, alguma coisa que eu não tenha perguntado que o senhor queira acrescentar aqui como dica em preparação ao Enem?
A dica que eu insisto com os estudantes aqui, com os meus estudantes principalmente, tá? É que principalmente nessa reta final, tá, nesses últimos pouquinho mais de 30 dias, e daí tem uma relação direta ali com uma das temáticas que eu apresentei, que é a superexposição aos meios digitais, tá? Que esses estudantes, eles pratiquem o exercício do desapego ao smartphone, tá? Então é praticamente uma constatação que nós temos hoje, né? Todo mundo está muito ligado e depende muito do smartphone. Inclusive, né, estudantes usam para estudar e tudo mais, mas é importante ressaltar que no dia da prova, antes de entrar na sala de aula onde vai ser aplicada a prova do Enem, o estudante, ele precisa, né, abrir mão do seu celular, do seu smartphone. Então ele vai ter que desligar o smartphone, vai ter que tirar a bateria e vai ter que colocar dentro de um envelope lá, um saco lá que os aplicadores fornecerão para ele, tá? Mesmo dentro desse envelope, desse saco plástico lá que os aplicadores fornecerão ao estudante, se eventualmente, por exemplo, o celular vibrar durante a prova, esse aluno é automaticamente desclassificado. E, em função do tempo de duração da prova, tá, que dura em torno de 5 horas, considerando o tempo que ele tem que entrar na sala antes do início, propriamente dito, da prova, esse tempo que o aluno fica sem o celular é um tempo muito grande em relação ao que ele está acostumado. Então, isso a gente sabe que acaba gerando uma angústia, uma ansiedade, e a dica, então, minha é diretamente nesse sentido, de que esses estudantes eles possam praticar esse desapego, que eles se acostumem de maneira gradativa, nessa reta final aí, a ficarem um tempo sem conferirem as suas redes sociais, as notificações, enfim, sem utilizarem o smartphone. Então, se for pensar aí 5 horas, se o aluno conseguir, de maneira gradativa, daqui até o dia do exame, ir se desapegando do celular, do smartphone, por tempos aí 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, certamente ele terá mais facilidade e tranquilidade para realizar a prova dele.
Certo. Ok, então, professor Norton, obrigada pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço, uma boa semana.
Eu que agradeço, uma boa semana, bom dia para todos vocês.
Até, tchau, tchau. Professor Norton Nicolazzi Júnior, ele é professor de História, é coordenador editorial do Sistema Positivo de Ensino. O Sistema Positivo oferece material pedagógico para uma série de escolas Brasil afora, inclusive aqui em Caxias do Sul tem várias escolas que utilizam, né, esse sistema, e dando dicas aqui bem práticas sobre o Enem, né? Pelo menos 5 temas possíveis para a redação, que já ajuda um monte, né? Porque já dá para formar uma série de argumentos, uma ideia sobre os temas. Tem a ver com ensino híbrido, evasão escolar, tem a ver com a questão aí do ingresso, do acesso a museus, tem a ver com a superexposição das redes sociais, né, da internet. Pelo menos essas dicas aí já ficam para que as pessoas possam dar aquela olhadinha, né, quem vai fazer a prova do Enem, e dicas valiosas de como se constrói uma redação minimamente plausível para tirar uma boa nota. 9h41, a hora certa, a gente atualiza aqui.